Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes e começa agora mais um programa Viva Voz. A proposta aqui, você já sabe, é chamar representantes da sociedade civil, pessoas que mobilizam a sociedade por mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis. O Viva Voz vai ao ar aqui na Rádio Assembleia toda terça-feira ao meio-dia e todo sábado na TV Assembleia às 18 horas, 6 da tarde. Sintonize nas ondas da FM 89,5 FM e também na TV 30.1 em Cuiabá e região e 9.2 no interior do estado. Este programa que você está ouvindo também fica disponível no site da Assembleia Legislativa. Acesse www.radioassembleia.com. Bom, a Organização Mundial de Saúde recomenda que bebês de até 6 meses sejam alimentados exclusivamente com leite materno, que oferece todos os nutrientes necessários para o crescimento do bebê. A OMS também orienta que o leite materno seja mantido associado a outros alimentos até os 2 anos de idade da criança. Para conscientizar sobre a importância do aleitamento materno, a OMS lançou a campanha Agosto Dourado, da qual o Brasil faz parte, e outros cerca de 120 países. A cor escolhida, o dourado, é em razão ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Amamentar é proteção para o bebê e gera benefícios à pessoa parturiente. Mas nem todas as pessoas conseguem tal vinculação, seja por não produzir o leite, seja pelo bebê não se adaptar. E claro, sempre haverá opções para atender às demandas da criança. Uma das formas é a doação do leite materno para bancos de leite humano. Para conversar sobre o Agosto Dourado, sobre saúde e solidariedade, o programa Viva Voz dessa edição recebe a médica pediátrica Lorena Grando, chefe da unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital Universitário Júlio Miller, a enfermeira responsável pelo banco de leite humano da unidade hospitalar Nelly Alves de Castro Lima e Beluce Bianca, doula e presidente da Associação de Doulas de Mato Grosso. Sejam bem-vindas, muito obrigada por aceitarem o convite do programa Viva Voz.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Vamos começar falando com a doutora Lorena. Vamos começar com a doutora Lorena sobre a importância do aleitamento materno. Por favor, doutora, traga para a gente esses dados, mas dos benefícios, tanto para bebê quanto para pessoa parturiente.
Então, a amamentação ao leite materno é o alimento ideal para o bebê. Desde a sua primeira hora de vida até os 6 meses de idade, é o único alimento que a gente recomenda nesse período. Não é necessário chás, nem água, nem qualquer outra substância.
Essa informação é interessante, porque geralmente acrescentam água, né? Ah, eu vou dar o leite materno, mas eu vou dar água também, na chuquinha. Não, nem água, já a hidratação por meio do leite materno.
Exatamente. A amamentação exclusiva ao leite materno, não é necessário oferta de água. Mesmo em lugares quentes, o leite é suficiente para hidratar o bebê e para manter ele bem nutrido. Então, ele tem várias etapas, né, na sua produção, e uma delas, no comecinho, ele é bem rico em água para manter essa hidratação. Então, nesse primeiro momento, não é indicado nenhuma outra forma de alimentação. Caso exceções, algumas medicações, vitaminas, dependendo da situação clínica. Mas, de forma geral, para o bebê saudável, só o leite materno é suficiente.
E os benefícios também para a mãe?
Então, ainda falando do bebê, a gente tem o benefício da imunidade, né? Que o leite materno é rico em anticorpos. Então, os anticorpos da mãe são passados através do leite materno para esse bebê. A quantidade de proteína e de eletrólitos também é o suficiente para aquele bebê. Então, ele é um produto vivo e dinâmico. Então, ele é cheio de bioativos que nutre esse bebê e também proporciona todo o seu crescimento e desenvolvimento. Para a mãe, ele aumenta o vínculo com o bebê, ele aumenta a contratilidade do útero logo após do parto, então aumenta o nível de ocitocina, que melhora o risco de sangramento, diminui o risco de sangramento dessa mãe no pós-parto, e também ajuda na descida do leite. Quanto mais o bebê mama, mais a mãe vai produzir. Então, a amamentação, ela é um processo dinâmico. O estímulo e a oferta fazem a maior produção.
Você pode explicar sobre o útero especificamente, sobre voltar ao tamanho normal do útero? A amamentação ajuda a esse retorno, é isso?
Isso, exatamente. Quando a mãe tem o bebê, ela começa... O útero se contrai e um dos hormônios responsáveis por essa contração é a ocitocina. Ele, além de fazer a contração do útero, ele também contrai os ductos dos alvéolos do seio materno, onde fica armazenado o leite. Então, conforme o bebê mama, aumenta a produção desse hormônio e melhora a contração uterina, evitando hemorragias pós-partos, às vezes que as hemorragias desencadeiam até uma histerectomia, né? Então, para a mãe, é um benefício muito grande essa amamentação logo após o parto, de preferência na primeira hora de vida.
Excelente. Bom, eu vou falar agora com a nossa doula convidada, a Beluce. Beluce, essas orientações que a médica está trazendo pra gente, vocês passam para as doulas e as doulas, né, na associação, vocês inclusive têm formação sobre isso e também orientam as mães. Vocês podem falar sobre essa vinculação, sobre essa relação do parto essa relação com a questão da amamentação?
A amamentação, ela vem junto com a formação da doula, principalmente porque a doula, ela dá esse suporte, apoio informacional para a mulher desde a gestação, o parto e pós-parto, né? Então, se a gente for pensar nessa atuação da doula, ela precisa saber sobre a amamentação ali na educação perinatal, antes dessa mulher ir parir, antes dessa mulher ir amamentar, porque ela já vai estar já educada no sentido orientada com as informações para que no momento de vulnerabilidade que ela fica ali no pós-parto, ela saiba por onde caminhar. Então, também a gente precisa olhar para as desigualdades, né? Porque cada mulher vai ter um potencial de acordo com aquela desigualdade que ela tem. Então, se a mulher tem uma rede de apoio, se a mulher tem informação, se ela teve profissionais capacitados, qualificados, orientando ela desde a gestação, ali na hora de ouro, né? No parto imediato e no pós-parto. Porque o que a gente percebe muito é que essa mulher, quando ela volta para a sua residência, ela volta ali para a atenção básica, ela não tem ainda um suporte para ajudá-la, se caso precisar de algum auxílio, né? Porque a maioria vem ali apresentando algumas dificuldades na amamentação. Então, quando essa mulher chega já com informação, fica muito mais fácil ela lidar aí com essas situações durante a amamentação.
A gente está falando aqui, Beluce, sobre um painel de ideal, né? Que é a mulher, a mãe, ter condições de amamentar. Nós vamos falar das outras opções em caso de não poder, né? Mas ter condições de amamentar exclusivamente o bebê por 6 meses e depois manter essa amamentação até os 2 anos. Mas você falou em sua fala um apontamento importante. Você falou de rede de apoio e falou das condições diferentes das mulheres. Você pode falar quais são esses universos que a mulher está inserida e quando que se aproxima a condição ideal de amamentação e quando que ela precisa se afastar dessa condição?
Hoje nós percebemos o quê? A mulher que ela tem uma rede de apoio, o que seria uma rede de apoio, né? Seria uma família que dê apoio para ela, equipe da área da saúde que dê apoio, para que ela possa amamentar. Não é só chegar e falar assim, Dona Maria, amamente. Não. Dona Maria precisa ter informação como que é esse amamentar. Porque amamentar não é instintivo. Né, que são algumas barreiras que nós temos da amamentação. Então, questões sociais. Por que que Dona Maria precisa largar de amamentar essa criança no quarto mês? Porque ela precisa voltar a trabalhar.
Isso já é considerando que ela tenha um emprego de carteira assinada.
Exatamente.
Que esteja afastada dentro desse contexto por 4 meses,
exatamente,
né?
Exatamente.
Muitas vezes se organizam para acumular um mês de férias, mas aí, de repente, uma outra prestadora de serviço ou um outro vínculo empregatício já não garante para ela. Ela muitas vezes perde o emprego. O vínculo de trabalho no momento de
E a gente precisa também pensar nas outros contextos. contexto, e aquela mulher mãe solo, que tem outros filhos? Quem vai cuidar dos outros filhos? Em que momento que ela descansa? Quem cuida da casa dela? Existem essas desigualdades que vai ali contemplar quem vai amamentar mais ou não. Então, se eu sou uma mulher favorecida, que eu tenho condições financeiras de pagar uma consultora particular, que eu tenho condição de pagar alguém para limpar minha casa, eu vou ter mais condições de amamentar essa minha criança por mais tempo.
E de poder estar em casa também, né? Porque, ainda falando da carteira assinada, depois do 4 meses, existem aqueles dois intervalos de 15 minutos que dá o direito, mas também para que amamente em dois intervalos de 15 minutos, alguém tem que levar o bebê naquele momento, né? Também precisa de uma rede de apoio. O bebê tem que estar com alguém e ser levado, porque não tem como ter um deslocamento. Ela consegue, dentro da própria empresa, se resguardar em um lugar e amamentar naqueles dois intervalos de 15 minutos, mas quem que leva, quem que leva novamente, quem que tá cuidando dessa criança nesse momento, né?
Exatamente, são pontos de reflexões quando a gente fala no agosto dourado, não é só vai lá e amamente, né? Mas também pensar nessa questão da promoção, né? De proteção dos direitos dessa mulher que tá indo amamentar e ser apoio também, realmente, aí nas questões políticas também dessa mulher.
A nossa convidada Nelly Castro vai falar um pouco sobre o Banco de Leite Humano do Hospital Júlio Miller, mas antes de passar a palavra para ela, eu quero voltar a falar com a médica Lorena Grando sobre essas outras opções. Então, a doula Belúcia, ela falou com a gente sobre esses panoramas diversos que, de repente, amamentar não consiga alcançar esse lugar ideal da exclusividade. Para o bebê, quais são as outras opções, além do leite materno, por meio de doação, né? Por meio de acesso a um banco de acesso de saúde pública? Os cuidadores desses bebês, eles acessam a quais opções, além do leite materno por doação?
O bebê, ele tem o acesso à sua mãe, pode ter acesso ao leite doado pelas outras mulheres que conseguem fazer a sua ordenha e fornecer o seu leite para outros bebês. E a outra opção seria a fórmula láctea infantil, né? Que são as fórmulas de partida. E aí seria indicado em cada caso específico. O Agosto Dourado, ele tem a intenção de sensibilizar, né? Não só as pessoas envolvidas na amamentação, como a sociedade também, para que a gente faça um movimento de apoio à amamentação. Como a nossa doula disse, realmente não é só a gente ensinar a mãe, é muito importante a gente ensinar a mãe, nós profissionais de saúde, incentivarmos, apoiarmos e orientarmos essa mãe adequadamente. Mas também é importante que a sociedade entenda a importância desse apoio, com políticas públicas, com reconhecimento social, com uma liberação e uma flexibilidade melhor no trabalho, com espaços exclusivos nas empresas para que essa mãe consiga amamentar. Essas políticas também fazem parte do Agosto Dourado e é uma das funções do Agosto Dourado, essa sensibilização, né? Então, mas como você me perguntou, as opções são ou o leite da própria mãe, o leite do banco ou a fórmula láctea.
Essa fórmula láctea, ela está disponível no SUS? Ela consegue acessar ou também a gente gera uma questão financeira?
Gera uma questão financeira para a família, porque a gente até consegue essa fórmula para casos específicos. Então, a gente precisa justificar, ter uma indicação clínica para aquela criança receba a fórmula pelo SUS. Não é só pela não possibilidade...
Ou porque não produziu leite, ou que não conseguiu essa vinculação de sucção, ou que a mãe tem que voltar a trabalhar e a criança vai ficar com alguém, não.
Exatamente, são critérios clínicos mais específicos para a gente conseguir o subsídio dessa fórmula para a mãe que não conseguiu estar numa amamentação plena.
Nesse caso, é por meio de farmácia de alto custo? Como que essa retirada, você falou em critérios clínicos, ela já sai com essa orientação médica?
Exatamente.
Com a documentação?
Isso, a gente preenche os formulários, né? Faz a avaliação de quanto que é o consumo daquela criança por mês, preenche e a mãe vai até o órgão responsável solicitar o leite.
Entendi. Bom, enfermeira Nelly Castro, vamos falar então sobre a doação, né? Quais são os casos de doação? São quem está amamentando, mas que, que produz leite em maior quantidade? Como sensibilizar quem ainda está produzindo, as mulheres, as pessoas que produzem leite, a doar? E como é, o que é necessário para doar?
Boa tarde, né? As nossas doadoras, elas são mulheres, tanto mães, né, que tiveram bebê lá no hospital, ou as mães mesmo da sociedade. Elas preenchem uma ficha, né, de doadora, né? O nosso telefone, ele é zap zap, então a gente recebe, né, essas informações das doadoras. Elas mandam os exames do pré-natal, não precisa fazer exame para doar, são as sorologias, hemograma, e tem uma ficha que a gente, né, faz pergunta, entrevista. E são mães que têm excesso, ela está amamentando e tem um pouco a mais que também quer doar. Então a gente faz a ficha e a gente agenda para ir na casa dela.
Ah, vocês que retiram?
Não, nós não retiramos. A gente deixa o frasco estéreo e ela vai enchendo esse vidro. Aí na outra semana a gente busca. Nós dividimos por regiões. Regiões
do Cochipó,
regiões do CPA, adjacências.
Essa informação é importante porque muitas vezes a pessoa se preocupa, eu vou retirar, eu vou refrigerar, mas que horário que eu vou levar, com qual transporte,
sim,
né? Então, as doadoras, elas são cadastradas?
São cadastradas.
Vocês vão à casa delas no primeiro momento?
A gente faz as orientações pelo zap zap. Se ela tiver dúvida, no momento que a gente vai buscar, a gente também orienta.
Os frascos é o banco de leite que leva?
Sim, nós fornecemos, porque tem que ser vidros com tampa plástica, né? Aí a gente faz todas as orientações, como é que armazena, como é que retira, a higienização das mamas, né? A gente faz toda essa orientação para que a mãe, né, faça. Se ela tiver dúvida, ela pode entrar em contato ou na primeira busca do leite doado, a gente tira as dúvidas, até de ordenha, como é que faz. Tem muitas que fazem ordenha manual e tem outras que utilizam bombas extratoras.
E esse frasco, ele tem quantos ml?
Não, nós temos diversos frascos. A gente até pergunta para a mãe como é que está indo o fluxo, né? Se tem muitas, a gente pode disponibilizar frascos maiores, e também depende do local onde ela vai armazenar. Tem gente que tem grandes freezer, né? Cabe muito mais, então a gente deixa mais, mas é a pedido da mãe. Ela que decide se quer muito, se quer menos.
E cada frasco, ele pode ter mais de uma ordenha? Ela pode tampar e continuar depois?
Exatamente. A mãe, ela ordenha, se ela está ordenhando, por exemplo, uns 100 ml e o frasco cabe 300, aí ela ordenha a primeira vez, mas a data vai sempre da primeira vez que ela tirou, porque os outros vão ser mais novos. E para a gente interessa é quando ela fez a primeira ordenha, porque o leite ordenhado e congelado, ele vale 15 dias. E a gente não espera todo esse tempo, né, para ir buscar. A gente busca uma semana depois, que dá o tempo da gente fazer a pasteurização.
Então, o fluxo é mais ou menos esse. Ela recebe numa semana, vocês buscam em outra. Então, digamos que já passou 7 dias. E aí tem mais uma semana para fazer a distribuição.
Para a gente pasteurizar, porque o leite pasteurizado, ele vale 6 meses congelado.
Ah, sim. Então os 15 dias é um período para cuidado, né? Que sair da casa da doadora.
Para que a gente faça o processo da pasteurização, né? Porque tem todo o processo, como é que faz, tudo. A gente faz o meio de cultura também para ver se esse leite está apropriado, porque a gente não sabe, né? A gente faz toda a orientação e espera que a mãe siga. Sim. Aí, caso ela não consiga, né, realizar da forma correta ou problema com o próprio freezer, no meio de cultura a gente sabe se ele está apto ou não para ser distribuído.
Todo leite que chega, ele passa por esse processo de laboratório?
Todo.
Antes da pasteurização e antes da distribuição?
Exatamente.
E depois de pasteurizado, ele dura mais 6 meses. Sim. E ele é entregue como?
Então, a gente sobe lá, porque o banco de leite, a parte do banco de leite fica na parte no final do hospital. E onde a gente distribui é no corredor, onde fica a UTI neonatal, a GO. Então, a gente sobe os vidros já congelados, aí tem todo o processo de descongelamento, né? Tem uma equipe própria capacitada para estar seguindo as prescrições com o volume, né? Então, a gente faz todo esse processo.
Quem está nos ouvindo ou assistindo pela TV Assembleia, acabou de parir, tá com um bebê de um mês, percebeu? Eu quero doar também. Mas não pariu no Hospital Júlio Miller. Como é a orientação? Você passe, por favor, o WhatsApp.
Sim.
Para esse primeiro contato, o que a pessoa vai ficar sabendo até chegar na etapa da entrega dos frascos, a primeira visita?
Tá, o nosso telefone é o 3615-7203, ele é zap zap.
65, vamos repetir?
3615-7203.
7203, é um WhatsApp, gente, mesmo parecendo telefone fixo, porque a gente conhece como telefone
mas
fixo.
Mas ele é telefone fixo também.
Mas vocês preferem um contato pelo WhatsApp.
Exatamente, porque daí as mensagens já ficam gravadas.
Já fica ali
tudo organizado. E o horário do zap zap é comercial, que a gente tem um secretário que faz somente esse trabalho, né? Aí a gente entra em contato.
É bom que organiza a ordem, né? Ou seja, quem falou no fim da tarde,
sim,
vai continuar a conversa amanhã de manhã.
Porque todas as conversas ficam gravadas. Uhum. E no primeiro contato, a gente pergunta o nome, né? Se realmente ela quer doar, em que região que ela mora, a data de nascimento do bebê também é muito importante, né? E se ela quer doar, ou se ela tem dúvida, ou se ela tem algum problema. Às vezes tem algumas que elas querem doar, mas elas estão com engurgitamento mamário.
O que, né, é isso?
Então, as mamas, elas ficam tão cheias e o nenê está com problema, ele não consegue
sugar.
Exatamente. Aí nós passamos toda, né, orientação, como é que ela faz massagem, ordenha dessa mama, né? E caso persista esse problema, a gente pede que ela vá lá para o hospital, né? Ela marca um horário e a gente vai estar lá esperando para que ela faça esse e demais orientações de pega, né, de posição do bebê para ser amamentado. Aí, se tudo tiver tudo bem essa parte, a gente pula para a parte dos exames. Ela pode printar os exames
que ela já
pré-natal,
fez durante o pré-natal.
Exatamente, as sorologias, hemogramas. Aí terminamos de preencher a ficha e nós já agendamos para ir na casa dela deixar o vidro. Aí a gente já está o vidro estéreo, ela não precisa preocupar com esterilização. E então ela vai começar a ordenha, né, nesse vidro na casa dela, ou manual, porque a gente orienta também como é que faz. Ou ela vai ordenhar através da extratora. Aí, a primeira vez, ela ordenha um pouco. Não precisa encher até na boca do vidro, senão derrama, tem risco de contaminação. E coloca no congelador.
Aí, ela coloca uma etiqueta com data.
Sim, a data que ela colheu. Só a data, não precisa o horário desse primeiro momento.
Nós temos muito mais para conversar, mas nós vamos fazer uma pausa para ouvir música. E eu vou repetir o telefone do WhatsApp do Banco de Leite Humano do Hospital Júlio Miller, 65-3615-7203, para quem aí ou vai ganhar bebê, ou tá prestes, ou acabou de ganhar bebê e fala, vou doar, porque tem muito bebê e muita mãe precisando. 65-3615-7203. Vamos chamar a música para dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, para acompanhar quem está ouvindo pelo rádio. Pela TV a gente não exibe a música, né? Fica só um trechinho aqui. E a música escolhida foi indicada pela Beluce. Ela indicou para todas as mulheres, que é uma canção de Mariana Nolasco.
Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter o mínimo respeito. Essa dor secular em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar.
Quem está acompanhando o programa Viva Voz aqui pela Rádio Assembleia, acabamos de ouvir Pra Todas as Mulheres, canção de Mariana Nolasco. Pelo YouTube e pela TV Assembleia, você ouviu um trechinho e seguimos agora com o bate-papo. Na edição do programa Viva Voz de hoje, conversamos com Lorena Grando, chefe da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Universitário Júlio Miller, a enfermeira responsável pelo banco de leite humano dessa unidade hospitalar, Nelly Castro, e Beluce Bianca, que é doula e presidente da Associação de Doulas do Mato Grosso. O nosso objetivo aqui é falar sobre a importância da amamentação de bebês em alusão ao Agosto Dourado. Bom, a gente estava conversando antes da pausa musical com a Nelly e ela estava falando sobre as orientações para doar, quem se interessar a doar leite materno, né? Tem muita demanda. E vamos falar agora, Nelly, sobre a demanda, né? Uhum. Qual é o quanto vocês recebem de doação, né, mês a mês? Como é essa distribuição? Ou seja, sempre tem alguém procurando? Atende a demanda? Precisa de mais doadoras? Como é isso?
Então, nós esse mês tivemos 33 doadoras, né, que doaram leite para a gente. E os nossos usuários, né, que consomem esses leites são bebês prematuros lá da UTI neonatal e alguns outros casos, né, dependendo da indicação médica. Então, não é assim, né, liberado
para público externo. Não, é todo não, consumo dentro do próprio hospital.
Todo consumo são bebês prematuros, exemplo, porque no caso desses bebês, o leite não seria apenas alimento, seria também saúde, né, como a doutora Lorena falou, ele também tem passa imunidade para os bebês. Então, é muito importante esse leite para os bebês. Então, toda a distribuição é com prescrição médica, né? E seria...
Atende a demanda interna da UTI neonatal?
Sim, atende. Mas é aquilo que a gente fala, né? Quanto mais, melhor. Porque a demanda... nem sempre a gente tem 33 doadoras. Então, a gente sempre... É trabalho de formiguinha. Sempre
vocês
a gente
fazem
tá buscativa fazendo.
Também? Vocês falam,
sim,
olha, você que acabou de sair daqui, sim, por favor, doe.
Exatamente. A gente tem parcerias, né, com a Universidade Federal, com outros estudantes de outras, né, áreas. E com isso a gente vai fazendo esse boca a boca, além de TV, rádio, né?
Se houvesse mais doação, o número é o dobro, né? Vamos lá, passado dos 60, né?
Uhum.
Doadoras mês a mês, vocês conseguiriam abrir para um público externo? Existe essa previsão? Ou...
Então, de acordo com o Ministério da Saúde, o preconizado seria esse público, né? Que aquilo para ele é vida. Então, outro leite, né, não estaria indicado. Então, o público-alvo nosso é esse.
Acredito que a gente poderia interagir com outras maternidades que não tenham banco de leite. Se a gente
também
tivesse...
para a UTI neonatal de outras maternidades. Sim. Não para o caso que a gente estava falando de uma mãe que não pôde amamentar por alguma maneira.
Sim,
porque
exatamente.
Não produziu, não conseguiu produzir. Seria para outras UTIs neonatal.
Isso, a gente também pode fornecer o leite para o bebê que está internado, mesmo em alojamento conjunto, e que tenha outras patologias, ou a mãe com alguma contraindicação ao aleitamento materno, fazendo uso do leite materno nos primeiros dias de vida. Porque isso também melhora muito a flora intestinal, diminui a incidência de diarreia e de infecções respiratórias na vida futura desse bebê, não só naquele momento.
Um acesso a outros tipos de anticorpos, é isso?
Exatamente.
Uma interação de outro leite materno, de leite de outra mãe, né? Doutora, aproveitar que a fala está com você, eu gostaria também que você fale, você em algum momento falou que cada etapa do leite, né, desde a primeira amamentação, ela entrega o nutriente necessário para aquele momento da vida do bebê, né? Então eu entendo que nos primeiros dias o leite tem uma capacidade, dias depois ele teria outra constituição. É dessa maneira? E sendo dessa maneira, os dados do leite para a UTI neonatal também precisa saber de que mês que é o bebê? Como é isso?
Exatamente. O leite materno, ele nos primeiros dias é um leite mais aguado, né? Que a gente fala, ele é mais fluido, é o colostro. Então, o colostro é rico em água, em anticorpos e pouco rico em gordura. Então, ele é um leite que não é tão nutritivo. A quantidade calórica dele não é tão elevada, mas ele é muito alto em imunidade. E o bebê que acabou de nascer, ele tem um volume gástrico pequeno também. Então, é importante que mantenha mais hidratado e depois ele vai começar a parte mais nutritiva. Depois, esse leite passa por uma fase de transição e depois ele vira o leite maduro após 15 dias que essa mãe já esteja amamentando.
E também, de 15 dias em diante, o leite é meio parecido, a produção do leite.
Dos bebês de termo, porque a mãe do bebê prematuro, ele tem uma outra característica também. Ele mantém essa característica mais de imunidade durante um período maior e ele também vai adaptando à necessidade do bebê. Então, o leite da mãe que o bebê foi prematuro é diferente a composição do leite da mãe de um bebê de termo. Então, quando a gente pede o leite do banco de leite, eles sabem pela fichinha do bebê qual o bebê é. Então, preferencialmente, vem o leite da própria mãe desse bebê, porque é o mais indicado para ele. Caso essa mãe não tenha o leite, aí sim a gente procura das doadoras. O banco de leite também, ele mede a caloria dos leites.
Sim.
Então, a gente pode pedir um leite hipercalórico para aquele bebê que está precisando ganhar um pezinho mais rápido, que ele desnutriu ali, teve alguma complicação. Então, a gente pode fazer esse manejo também dentro da UTI. E a gente também tem uma terapia que chama colostroterapia, que é o quê? A mãe teve o bebê, ele foi para a nossa UTI, por mais que ele ainda não tenha condições de receber um leite para a sua nutrição, a gente coloca 0,1 ml do colostro em cada cantinho da boca desse bebê, de 3 em 3 horas, como uma
vacina. Adaptação.
Como se fosse uma vacina para esse bebê.
Ah,
tá?
Sim.
Então, ele vai receber as imunoglobulinas e vai prevenir enterocolites, infecções do trato gastrointestinal desse bebê nos primeiros 7 dias de vida.
0,1 ml?
Uhum.
É uma gota de cada bochecha.
Exatamente. É pouquinho porque ele não vai ser para nutrição, mas a presença dele...
a imunidade.
Exatamente. Já ativa a imunidade, porque muitas vezes esse bebê ele não está tendo deglutição, então não pode ser um volume grande para não ter um perigo de broncoaspiração, de ter outro outras complicações. Mas a sua imunidade é de suma importância.
Como disse a Nelly aqui, baixinho no microfone, não pegou direito. Vacina.
Como se fosse finalidade. Por isso que a gente fala, é muito importante. Tem muitas mães que ela tem um conceito assim, divergente, achando, meu leite é fraco nos primeiros dias, né? Quando tá na fase de descida do leite. Por quê? Porque ela olha, é uma aguinha que tá descendo.
E aquilo olha pela
ali,
cor.
Exatamente. Aquilo ali é o leite assim mais rico, por isso o padrão ouro, né? Aí você tem que, nas primeiras vezes, assim que teve o bebê, é claro que o bebê vai mamar muito mais vezes. Primeiro que o estômago do bebê, como a doutora falou, é o tamanho de uma acerolinha. Então o bebê vai mamar muito mais vezes que um bebê de 4, 5 meses. Primeiro que ele vai estar aprendendo. Segundo que ele não é tão rico em gordura, mas ele é riquíssimo em fator de imunidade, é água. Então é natural, o bebê mama um pouquinho, passa um tempo, ele vai acordar querendo mamar mais. É normal, mas a gente tem que explicar para as mulheres que isso é uma fase normal, né? Que está descendo o colostro, para que ela sinta apoiada, que saiba, que tenha esse conhecimento e que não largue de mamar, de dar mamar.
De achar que seu leite exatamente não está sendo adequado.
É, que já entra com fórmula, porque o bebê mamou fórmula, está dormindo umas 4 horas. Mas e os fatores de proteção? E a vida adulta desse bebê, né? Porque o nenê, quando ele está amamentando, ele já vai treinando a educação alimentar, né? De mamar, de sugar, de dar pausa, de engolir. E o bebê que está na mamadeira, ele não sabe a hora de estar saciado. Vai indo assim todo o leite de uma vez. E aí ele aprende já, né, os hábitos alimentares errados e, né, predispõe a futuras doenças, infecções, obesidade, hipertensão na vida adulta.
Agora eu vou voltar a conversar com a doula Beluce Bianca. Vamos falar um pouquinho da associação. A gente aqui no Ouviu a Voz, a gente recebe muitas coletividades, né? E então você falou pra gente que hoje a Associação de Doulas de Mato Grosso tem cerca de 30 doulas participantes. Você fala um pouquinho da associação para depois a gente falar como é esse trabalho?
A Associação das Doulas, ela vem desde 2018, finalzinho de 2018, início de 2019, após a lei estadual da entrada das doulas nas maternidades. Hoje temos 30 doulas associadas do estado de Mato Grosso, porém somos mais de 500 doulas formadas, né? A associação, ela vem em prol de levar essa informação com evidência científica para essas mulheres, sejam lá elas nas UBSs, nas unidades básicas da família e até dentro das maternidades, né? Então, seja ali na hora do parto, no pós-parto. Então, a doula, ela faz essa atuação com essas mulheres.
E você falou de 500 mulheres, isso em nível de Brasil, como é essa formação?
Em nível de estado de Mato Grosso.
Em Mato Grosso, pelo menos 500
isso,
doulas.
Exatamente, né? E aí, em 2026, esse ano, nós tivemos a lei federal que nos permite também a entrada em todos os hospitais e maternidades.
Para acompanhar
exatamente a parturiente, em casos também, por exemplo, de perdas gestacionais, né? Em realização de procedimentos, também nós também temos o direito de acompanhar na internação, né? Então, a doula é essa profissional da área da saúde que vem aí para ser o braço direito da gestante.
E como que é essa formação? Eu conhecia a figura da parteira, inclusive a parteira está prevista pelo Conselho de Enfermagem, né, como uma categoria. E como você falou que está previsto em lei, como é essa profissão de doula e como é essa formação?
A doula não é parteira, né? Então, a parteira, ela é da área da enfermagem, da assistência técnica. A doula, ela é da assistência não técnica, né? Então, nós damos suporte de apoio emocional, informativo. Nós temos as formações, no mínimo, de 120 horas, 2 meses, mais ou menos, de estágio dentro das maternidades. E essa mulher sai aí capacitada para atuar nessa área materno-infantil.
E como vocês 30, imagino que outras já passaram, deixar a associação, né? Como vocês sentiram a necessidade de se organizarem enquanto associação e qual é o objetivo da associação de vocês, que vocês prestam entre si?
Então, lá em 2018, né, porque tudo é um processo, né? Em 2018, quando foi realizada a construção dessa lei, precisou dessa representatividade dessas profissionais.
Sim.
Então, aí nós tivemos várias reuniões e tudo mais, questão política mesmo também, de vir à tona aí, para poder que essa profissional possa atuar também. Então, nós temos parceria com o Ministério Público também. Então, assim, se algum profissional, algum hospital no interior não permite a entrada da doula, nós temos respaldo legal para isso. E tanto em Cuiabá, em todas as cidades de Mato Grosso. Então, a nossa finalidade é essa, levar esse suporte para essas mulheres que estão vivenciando a gestação, parto e pós-parto.
Bom, quem quiser saber mais sobre a Associação de Doulas do Mato Grosso, nós temos Facebook e Instagram, você pode divulgar pra gente?
Temos nosso Instagram, né, Adomato Mato Grosso, né, e o contato do WhatsApp nós também temos, né, que é o 65 99913 4124.
65 99913 4124.
Exatamente.
Eu procurei, vocês também estão no Facebook, ainda pra quem tá lá pelo Facebook.
Mas a pegada digital já no Facebook já não
joga
tanto.
Pro Instagram, o Instagram já joga direto pro Facebook, sei como é.
Exatamente.
Tá, a do Mato também no Facebook. E aí pelo WhatsApp, as doulas que se sentirem desejo de contribuir, de participar da associação, pode procurar. É um canal também para pedir contatos, né? Eu gostaria do acompanhamento de uma doula, eu gostaria de um parto domiciliar. É um canal também, a associação?
Nós somos um contato de informação também, né? Então, em relação a quais hospitais hoje temos, né? Em relação a atendimento ao parto, sobre leitos, gestão de leitos, como que tá? A questão, principalmente agora, né? No Agosto Dourado, em relação à amamentação, né, nós encaminhamos muitas mulheres para o banco de leite, principalmente aquelas que não têm condição financeira de pagar uma consultora de amamentação, né? E porque a gente sabe que na atenção básica também elas não têm tanta capacitação assim em relação à amamentação, que
esse
é uma barreira
específico, né?
Que é uma barreira que nós temos em relação à amamentação. Então nós também encaminhamos muito para o banco de leite e as mulheres que querem doar, né? Hoje a gente sabe a necessidade que tem, nós temos puérperas aí com que grande quantidade de leite jogando fora, né? A gente fala, não, vão doar, mulheres, né? Então, a gente também esse contato aí de informação.
Você tinha falado mais cedo que amamentar não é instintivo. Você já tem que aprender, né? Então, isso daí retira um pouquinho o senso comum. E o que é ensinado, né? Pegar na mama, incentivar o bebê na sucção, como é esse processo?
A gente fala que é uma questão sociocultural, a questão, a gente achar que é instintiva a amamentação, que a gente, né, ouve a mãe e a avó falar, dá um chazinho, Cuiabá é muito quente, seu leite é fraco. São questões culturais, né, que a gente vai perpassando pela cultura e a gente entende que a amamentação é um processo, diferente de parir. Parir é lá, 12 horas, 24 horas, pariu, pronto, né? Já a amamentação não, é um processo, é um aprendizado contínuo e mútuo da mãe desse bebê. Então, a primeira semana de amamentação vai ser diferente da segunda, que vai ser diferente do segundo mês, do quarto mês, do terceiro ano, do quarto ano. Por exemplo, eu amamentei minha filha 4 anos e 6 meses.
Nossa.
Né? Que foi muito diferente da primeira semana da amamentação.
Sim.
Então, amamentar também é uma decisão, um processo de decisão. Então, a gente ensina. Como que é essa pega? O que, que é essa tal de pega que as pessoas falam? Ah, é pegar com a mão? Como que você vai pegar no seio? Né? Em formato de tesoura? Em C? Onde que eu vou colocar esse neném? No bico? Não, é na auréola? Como que é isso? Que posição que eu faço isso? Então, a doula, ela vem na educação perinatal ali durante a gestação ensinar passo a passo para essa mulher. Porque ela aprenda na gestação, porque lá no processo de puerpério ela vai estar vulnerável. E se ela não tem essa informação, ela não consegue decidir da melhor forma, de uma forma acolhedora, consciente daquilo que é o melhor para ela e para o bebê.
Eu vou falar agora um pouquinho com a médica, né, doutora Lorena Grando. Diante de tudo isso, doutora, eu gostaria que você falasse sobre a importância da campanha. Por que que ela é uma decisão da OMS? Por que que mais de 120 países aderiram? O que é o Agosto Dourado e o que, que os nossos ouvintes e nossos espectadores precisam saber da importância para aderir também nesse processo de conscientização?
Então, o Agosto Dourado, ele vem ao encontro da proposta de amamentação exclusiva como a gente comentou, previne várias doenças, tem benefícios tanto para o bebê quanto para a mãe e também melhora a questão da sustentabilidade. Então, é um assunto de todos nós, né? Não só da mãe e da sua família, mas da sociedade como um todo. Então, é um momento da gente sensibilizar a sociedade, a política, todos os envolvidos para que possa apoiar essa amamentação, que isso reflete tanto na micro, ali no processo da própria família, quanto na sociedade como um todo. Melhora o neurodesenvolvimento desse bebê, então serão pessoas mais capacitadas, vai diminuir o custo da saúde pública a longo prazo, diminui o risco de obesidade, hipertensão, como a Nelly falou. Diminui
pela educação alimentar, né?
Exatamente.
Que a mamadeira, de repente, não dá para ter esse processo de saciedade que ela estava falando mais cedo.
Exatamente. Então, como o bebê come muito, se alimenta mais rápido pela
mamadeira, pelo bico da mamadeira?
Pelo bico da mamadeira, ele fica com uma plenitude maior. E o cérebro dele passa a entender que ele satisfeito é só aquela plenitude.
Só aquela quantidade, um volume maior de alimento.
Exatamente. Enquanto o leite materno, não. Ele é um leite mais leve, ele é mais fácil de digerir. Então, a sensação de saciedade com esse leite é diferente do com a fórmula. E faz toda a diferença na vida adulta dessa criança, né? Então, a gente pode... A intenção do Agosto Dourado é sensibilizar a importância não só nesse momento, mas para o resto da vida. E a importância de todos. Como a gente falou também, a rede de apoio. A rede de apoio não é só o pai, a mãe, pode ser uma vizinha que ajude numa limpeza em casa, a irmã, a tia que pode vir fazer uma canja, ajudar essa mãe, porque realmente ela sozinha, com um bebê pequeno, cuidando da casa, com todas as tarefas que ela já tinha.
E de repente outros filhos mais velhos, né, para além do bebê, né?
Exatamente, outras crianças que demandam atenção também na casa. Então, se os tios, avós, vizinhos, amigos puderem também ajudar a fazer parte dessa rede de apoio, vai fortalecer a amamentação individual. Então, o Agosto Dourado vem para isso, não só na saúde, na educação em saúde, os profissionais, não só a parte profissional, mas como a sociedade como um todo.
Eu quero agradecer a presença de vocês e quero convidá-las para algumas considerações, algum recado que precisa, de repente fazer um convite de doação. Vamos começar pela Nelly Castro.
Então, convido a todas as mães que estão amamentando, né, que tem excesso, que por favor não joguem fora. Nós iremos, né, buscar esse leite com o maior prazer.
Inclusive, tirar um pouquinho dessa ideia de que a pessoa tem que se organizar para levar, né? Porque
não,
a estrutura
precisa,
já
exatamente.
É de coleta.
Nós temos já toda a estrutura, né, de coleta, a gente divide a cidade por regiões, né? E esse leite vai salvar uma vida, né? Porque, como eu disse desde o começo, não é só um alimento. Esse leite oferecido para um bebê prematuro significa muito.
Beluce Bianca, nossa doula representante aqui no nosso programa de Agosto Dourado, você quer deixar algum recado?
Quero falar para as mulheres que estão nesse processo de amamentação que é difícil, existem suas particularidades, mas é no coletivo que a gente consegue não desistir da amamentação. Então, não desistam, procurem ajuda, seja no banco de leite, seja procurando alguma doula ou alguma consultora de amamentação, uma profissional ali que vai dar apoio para esse processo aí da amamentação.
E também dizer, né, que de repente se ela não consegue amamentar, ela não é menos mãe por causa disso,
com
né? Porque esse ideal também afeta a mãe de algumas formas, porque de repente não produziu ou não conseguiu, o bebê não pegou a sucção, né? Pensar um pouquinho nessas particularidades.
Sim, exatamente.
Suas considerações finais, por favor, Lorena Grando.
Então, gostaria de agradecer a oportunidade de falar do Agosto Dourado, de também pedir ajuda da população em relação à doação de leite no nosso banco de leite, né? E dizer que o Agosto Dourado tem essa função, sensibilizar não só as mães que estão no processo de amamentação, que realmente não é fácil, a gente tem que persistir, a gente deve insistir. A primeira semana, eu digo, a primeira semana é a mais difícil, porque você está se conhecendo como mãe, como uma pessoa que está amamentando, geralmente, principalmente na primeira vez. O bebê também, ele está aprendendo, para ele também é novo esse processo, então tenham paciência, resiliência para passar e conseguir amamentar. E aquelas que realmente não conseguiram, deem o seu amor de outra forma, com atenção, com o cuidado de mãe, que tá tudo certo, não é menos mãe de jeito nenhum por conta disso.
Muito obrigada. Vamos repetir os contatos, então, né? O telefone do Banco de Leite Humano, do Hospital Júlio Miller, é o 65-3615-7203. E quem quiser saber informações da Associação de Doulas de Mato Grosso, 65-99913-4124.
Nós temos Instagram também.
Vamos lá, vamos conhecer.
Podem nos seguir lá, né? Primeiro contato também pode ser nesse, deixa eu só passar aqui, é o BLH_HUJM.
BLH, que é Banco de Leite Humano, _HUJM. Hospital Universitário Júlio Miller. BLH_HUJM também no Instagram, todo mundo conectado. Nesta edição do programa Viva Voz, conversamos com Lorena Grando, chefe da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Universitário Júlio Miller, a enfermeira responsável pelo banco de leite da unidade hospitalar, Nelly Castro, e Beluce Bianca Doula, e presidente da Associação de Doulas do Mato Grosso. Conversamos sobre a importância da amamentação de bebês em alusão à campanha Agosto Dourado. O programa Viva Voz é gravado aqui no estúdio Clenon Alves da Rádio Assembleia. Nesta edição tem produção de Tayana Bruno e Priscila Mendes, apresentação minha, sou Priscila Mendes, e operador de áudio, Nicolas Françoso, operador de vídeo, Jonathan Alves, o editor de vídeo, Felipe Malvez, e a nossa gerente de jornalismo é a Laís Costa Marques, o gerente administrativo da rádio, Eduardo Ferreira, o coordenador é o Jimmy Oliveira, o superintendente da rádio é o José Marques, a gerente de jornalismo da TV Assembleia, Francesca Bogo, o superintendente da TV Assembleia é o Jaime Neto, e o secretário de comunicação da Assembleia Legislativa é o Henrique Santos. Para quem está nos assistindo pela TV Assembleia, o programa fica por aqui, muito obrigada. Para quem está nos acompanhando pela rádio, vamos ouvir mais uma música, é indicação da nossa médica Lorena Grando. Antes de eu falar a música, por favor, me conte por que você está indicando essa música, Lorena.
Então, eu também amamentei minha filha, né? Eu tenho uma filha hoje, ela já tá com 12 anos, mas eu sempre cantava essa música para ela, e eu acho que é uma música que toca o coração da
gente. Ela bebê para ninar.
Quando ela era bebê, amamentando e para ninar.
Vamos ouvir Como é Grande Meu Amor por Você, de Roberto Carlos. Até mais.
Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar. E o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande